Porta Aberta. Ao longo dos séculos, foram muitos os artistas que contribuíram com o seu talento para encher de beleza os espaços de encontro do homem com Deus. E é no âmbito da arte sacra que encontramos muito do melhor que se fez na arte em muitos momentos da história. Hoje, aqui no Porta Aberta, é meu convidado um artista que assumiu o desafio de se dedicar agora, no nosso tempo, à arte sacra sem abdicar da harmonia da luz e até do poder das cores. Trata-se de Santiago Bellacqua, foi o primeiro artista português a receber um convite para expor no Vaticano. Neste momento é em Lisboa, na Igreja da Conceição Velha, que pode ver algumas das suas telas. Por isso mesmo, fique comigo para o conhecer melhor. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Doesn't seem that way, but maybe it's a perfect day. Even though the bills are piling, and maybe Lady Luck ain't smiling. But if we'd only open our eyes, see the blessings in disguise. That all the rain clouds are fountains, though our troubles seem like mountains. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, day a chance to start. Every now and then life says, where'd you think you're going so fast? We're apt to think it's cruel, but sometimes it's a case of cruel to be kind. And if we'd get up off our knees, why then we'd see the forest for the trees. And we'd see the new sun rising over the hills on the horizon. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose faith, give the world a chance to say a word or two, my friend. There's no telling how the day might end. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, give the day a chance to start. There's gold in them hills, there's gold in them hills.
Chama-se Santiago Bellacqua, é um artista já com muitas provas dadas, com participações em diversas exposições. Ainda assim, só há uns anos é que começou a dedicar-se à pintura e agora vive rodeado de telas e pincéis. É este artista português, nascido em Vila Nova de Famalicão, que o convido a descobrir hoje comigo nesta edição do Porta Aberta. Santiago, bom dia, bem-vindo à Renascença. Nasceu em Vila Nova de Famalicão, mas sei que também tem uma ligação muito forte com Braga. Queres explicar-nos como e porquê é que esta ligação surge?
Muito fácil. O meu pai é natural de Vila Nova de Famalicão, a minha mãe de Braga. Eu nasci em Famalicão e aos 6 anos meus, os meus pais decidiram ir viver para Braga, para a terra natal da minha mãe. E por essa via sou de alguma forma barcarense. Os famalicenses já me perdoaram há muito, mas digo sempre que sou natural de Vila Nova de Famalicão.
A sua, esta ligação Famalicão e Braga no tempo da sua infância, isso fez de si um homem do Norte, com aquele cunho do Norte, como se costuma dizer?
De infância, sim. De adolescência e juventude, não. E porquê? Porque com 12, os meus pais já tinham emigrado para a Alemanha, passei a ser filho de imigrantes, ou seja, com 12 fui para a Alemanha, mas a minha relação com o Minho, em particular, essa ficou sempre vincada. Braga, em primeira mão, claro.
Mas houve esse tempo de separação com os seus pais. Como é que viveu esse tempo?
Já? Aquela palavra portuguesa que todos têm no mundo e nós pensamos que é só nossa, que é saudade. E sempre que víamos um avião, eu e os meus irmãos, sobrevoar a nossa terra, nós apontávamos para o céu e vinham os nossos pais. E, claro que não vinham, porque sabíamos que não seria a altura, mas o facto de vermos um avião já significava que os nossos pais estavam de regresso.
É o segundo de 8 filhos. Isto já não se usa nos dias de hoje, 8 filhos, não é?
Não, mas eu também não sou do dia 2. Já tenho algumas brancas.
Mas quando foi para a Alemanha era ainda o mais novo, não era?
Era o segundo mais novo. Uhum. O segundo mais velho, neste caso, ao contrário. Era o segundo de 8. Portanto, o segundo mais velho.
Como é que foi essa adaptação nessa altura a uma realidade nova?
A Alemanha?
Sim.
No primeiro momento teve um impacto de tristeza por ter abandonado a minha terra, a minha casa, o meu sítio, aquele sítio onde eu, bem, com 12, andámos já ali um bocado perdidos na nossa aldeia. Foi um sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo de curiosidade. Passava o tempo à janela do comboio a ver as terras, não se via praticamente nada, claro. Agora, chegado lá, é que o mundo mudou. E adaptei-me com muita facilidade, aprendi muito bem o alemão, que mantenho, apesar de já estou há 23 anos em Portugal, mas não teve qualquer impacto negativo à Alemanha. Ainda hoje gosto muito da Alemanha. Portanto, eu ali senti muito bem, estudei gestão, tive belíssimas experiências, nefastas nem por isso, não? É também um país bonito para viver. Desde que as pessoas sejam boas em qualquer país, penso que o país é bom.
Aliás, acaba por ser um país de referência no campo da ciência, das artes, da música, da literatura. O que é que acha que de melhor a Alemanha lhe deu a si?
A mim, o conhecimento. Foi o conhecimento abrangente. É muito amplo, é um país com uma amplitude para o mundo inegável. É curioso e gosto muito de ouvir em Portugal, os alemães são frios. E eu pergunto, já estiveste na Alemanha? Não. Então como é que podes dizer que são frios? Não são. É uma a frieza profissional, talvez, que se chama ser objetivo, parece-nos frio, parece-nos um comportamento frio. Mas não, eles são muito objetivos, eles sabem exatamente o que querem. Nós, vou falar de mim e do meu meio, levamos as coisas com mais tranquilidade, com mais à vontade, parece que as coisas acontecem, ainda que não tenha nenhuma frieza por trás. E é verdade, em Portugal também acontecem coisas.
Formou-se, já nos disse, em gestão na Alemanha, a dada altura então resolve vir para Portugal, aliás casou na Alemanha, não é?
Sim.
O que é que o levou a este regresso? Sente-se mais em casa aqui em Portugal, é? Foi esta necessidade de regressar à casa?
Foi também a curiosidade de conhecer a minha casa, de conhecer o meu país. Eu na Alemanha tive sempre o cuidado de conviver com pessoas de idade madura, ainda bastante jovem. E porquê? Porque os mais velhos, a geração dos meus pais, dominava o português, falava em português, enquanto nós, juventude, comunicávamos em alemão. Às vezes em português também. Até cruzávamos as duas línguas, porque temos esta facilidade. E então eu tive sempre o gosto de conviver com a outra geração para manter a língua portuguesa. Eu sempre gostei da nossa língua e do nosso país. Agora, a pergunta anterior, a questão anterior sobre o motivo do meu regresso a Portugal, foi um motivo emocional, também se chama paixão, associado também a este interesse de voltar a Portugal. Foi 2 em 1 e por isso estou cá.
Para quem tem fé, Deus é sempre uma referência e uma força indispensáveis. Vocês já viviam esta realidade em família, em casa?
Já, desde sempre. Somos uma família católica. Por favor, Oscar, não pergunte se somos uma família praticante, católicos praticantes, porque eu não concebo um católico que não seja praticante. Sim, eu percorri praticamente todo o percurso católico da Igreja e gosto, identifico-me com... Acima de tudo, gosto de procurar a paz dentro de uma igreja. Gosto muito de igrejas antigas, nada contra o contemporâneo, eu também sou contemporâneo, mas gosto daquele sossego de uma igreja antiga. Acho que ali é consigo aquela paz que eu às vezes também preciso.
Aliás, a Alemanha é um país com uma grande tradição cristã e com muitas igrejas. Há alguma que lhe tenha ficado mais na memória, que lhe tenha marcado mais? Pelo ambiente ou pela beleza?
Não, pela beleza exterior só, que chama-se Gedächtniskirche, Igreja das Memórias, talvez, traduzido para português, em Berlim, da qual só se mantém, ao dia de hoje, a torre, o torreão, porque foi toda destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E aquela, portanto, por isso mesmo, talvez chame Gedächtniskirche. Tirando isso, não. São mais marcantes, e confesso, e os alemães não me vão levar a mal, gosto mais das nossas igrejas.
O Santiago, a dada altura, lançou um grupo de escuteiros. Quando é que isso aconteceu? Como é que isso se deu?
Foi nos anos 80. Na altura tínhamos também uma assistente social, acima de tudo para aquele apoio na escrita, nas traduções, até às vezes procurar emprego para pessoas, e dava muito bem com um casal, que porventura se foram meus padrinhos de casamento, e na altura foi pensado ser criado um agrupamento de escutismo na Alemanha, acima de tudo para imigrantes portugueses, não é? Eu já era maduro, já tinha 20 e tal anos, e estava à altura, então fui também um chefe constituinte de escuteiros na Alemanha.
Santiago Belá, com o meu convidado esta manhã aqui no Porta Aberta, tirou belas artes e não planeou fazer carreira como artista, mas um dia a sua vida mudou radicalmente. Ele começa a pintar. Curiosamente, entre os muitos visitantes que viram a exposição Cristo Suspenso em Braga, no Museu Pio XII, houve vários escuteiros. Neste momento, é em Lisboa, na Igreja da Conceição Velha, que está patente ao público uma exposição com telas de Santiago Belacqua. Trata-se da coleção Pietà, pode ser visitada de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da tarde. Já voltamos à conversa para conhecer melhor o percurso e a obra deste artista convidado a expor no Vaticano.
Transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar, nome para chamar de desejo quintal, o horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar, invade sem parar, te transforma sem ninguém notar, frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim.
Durante séculos, nos espaços sagrados reservados à oração, era da maior importância para os cristãos as pinturas, os mosaicos, as esculturas que os ajudavam a ter presente os episódios e as personagens mais importantes da Escritura, do Antigo e do Novo Testamento. A arte era linguagem, uma forma preciosa de contar aos fiéis a história da salvação. Mas era também, e ainda é, o fruto maravilhoso do talento humano ao serviço de Deus. Muitos artistas, aliás, dedicaram-se à arte sacra por razões pessoais. Para eles, pintar, esculpir, desenhar, era um modo de expressar o seu amor a Deus e a sua fé. Foi o caso de Frei Angélico e de António Gaudí. As obras que nos deixaram são, por isso, particularmente significativas. Comigo esta manhã está Santiago Belacqua, um artista com uma produção variada, mas que se tem dedicado também à arte sacra. E como é que começou tudo isto, de trocar gestão pelos pincéis? Cansou-se das contas?
Não, não. Não. Há 9 anos atrás, precisamente em agosto de 2010, num convívio de família, com cunhados, filhos, sobrinhos, a jogar futebol. No fim de tarde a jogar futebol. E rompi o tendão daqueles. Fui ao hospital, na altura em Braga, foi mal diagnosticado. Dias mais tarde voltei lá, eu sabia que tinha ruptura total. E foi diagnosticado outra vez, erradamente, até que comprovei que tinha uma ruptura total do tendão daqueles e fui operado, entretanto, outra vez aqui em casa, numa madura Sintra, onde contraí uma infecção no bloco operatório. Hoje, 9 anos mais tarde, tenho infecção ativa. Bom, ao fim de mais ou menos 10 meses de cama, em cima de uma perna e com as minhas muletas à frente, eu tinha telas e pincéis e tintas, sempre tive isso, só que não queria pintar, só por carolice. Eu não queria pintar porque a pintura me conduziria à ruptura financeira, claro. E então desatei a pintar e deitava-me, levantava-me e pintava. A dada altura comecei a mostrar no Facebook, até criei um Facebook, só para em 2011 é que entrei, aderi ao Facebook, e mostrava o meu grupinho restrito de amigos. E um dia, já em 2013, recebi um convite para fazer uma pequena mostra, mostrar o meu trabalho, e assim foi. E numa noite de chuva torrencial, os meus amigos apareceram de todo lado. Se calhar para estar um bocado comigo, não sabiam o que é que eu ia expor, não é? Bom, e foi uma noite maravilhosa. Aquilo para mim mudou tudo. E começaram-me a chamar artista, e eu, artista, não sou artista, nem quero ser. E em abril, maio, apetrechei-me de conhecimentos digitais, de equipamentos digitais, e comecei a cruzar a pintura com a fotografia. E criei um conceito que se chama Portugal Monumental. E expus na Torre de Homenagem de Braga, no verão de 2013, portanto há 6 anos atrás. Recebi convite para expor na Assembleia da República, numa galeria no Porto, entretanto numa galeria em Lisboa, logo após a Assembleia da República, regressei a Braga ao Teatro Circo, a convite da Câmara Municipal, isto já em abril de 2014. E aparentemente estava criado o artista. E o artista interrogou-se, mas onde está a obra do artista. Ou seja, a RTP na altura fez uma reportagem sobre essa coleção, convidou-me em direto, aí sim que demonstrei o sofrimento de microfobia. E então, em abril de 14, saí do Teatro Circo em Braga e parei. Sim, agora criam uma obra, já que criaram um artista, já que os teus amigos criaram um artista, agora cria a obra. E dediquei-me mais à arte sacra. Comecei cada vez mais.
E houve alguma razão por isso, de dedicar-se mais à arte sacra? Foi um impulso?
Foi ouvir, sentir sentimentos. Sentir aquilo que as pessoas gostam de ver. E então, paralelamente às coisas que eu fazia, eu vou chamar coisas, aquilo que pintava, comecei também a pintar arte sacra. E mostrei, neste caso, ou seja, cônego José Paulo Leite Abreu, o vigário-geral da Arquidiocese de Braga, e também presidente da Conferência do Sameiro, e foi precisamente no Sameiro que eu comecei com isto, posteriormente na sede de Braga, e mostrei-lhe dois Cristos, com dois, em 30, 40, coisa pequena. E ele convidou-me para expor no Museu Pio XII, no ano seguinte, na Quaresma. E eu disse, cônego, eu só tenho estes dois. E ele diz amigavelmente, não faz mal, jovem, tu vais pintar mais. E ele foi, de alguma forma, não só assertivo, mas também impulsionador, para que eu pintasse cada vez mais. E mostrava aos meus amigos, e gostavam. Eu ouvia-os, escutava o que eles gostavam, e tento vir ao encontro dos sentimentos. E deparo-me com uma coisa muito simples. As pessoas, eu vou generalizar, as pessoas gostam de arte sacra. Podem perguntar se gostam da minha, que não vou responder, porque não é verdade, gostam de arte sacra. Porque, entretanto, realizamos duas coletivas de arte sacra, com variedíssimos artistas, e as pessoas continuam a gostar. Okay? Portanto, o mote foi este, foi parar para criar uma obra.
Braga é já uma cidade com muitas tradições religiosas. Acha que isso de alguma forma também o influenciou na sua produção artística?
Se responder não, será ofensivo para Braga. Se responder sim, não seria a verdade total. E porquê? Porque eu sempre percorri o país. Quando criei aquela obra de Portugal Monumental, já na altura visitava também as catedrais das capitais de distrito. Ou seja, a fé está por todo o lado. Okay? O facto de eu viver em Braga, não posso dizer ao dia de hoje que foi impulsionador, porque se eu vivesse em Faro ou em Valpaços, e se tivesse aquele momento, provavelmente teria arrancado também. Agora que vivo em Braga e que estou muito bem inserido naquela cidade, e a religião é, de facto, um dos momentos muito grandes, a Semana Santa, acima de tudo, a Quaresma, para além de São João, sim, Braga ajuda um bocado.
O que é que nos pode dizer da sua exposição Cristo Suspenso? Há ali algo que queria transmitir, alguma mensagem, ou é já extrapolar demais?
Não. A pergunta faz todo sentido. Não pinto por acaso. Entendi na altura, quando comecei com Cristo Suspenso, que devia de alguma forma retirar a agonia, o sofrimento, ainda que esteja patente em algumas telas com as marcas nas mãos e nos pés, com pouco sangue. Acima de tudo, tirei-lhe mesmo a cruz. Sabemos todos que Jesus Cristo foi crucificado e que continua a acompanhar-nos na cruz. Mas a mensagem, para usar a palavra do Oscar, aquilo que eu penso que Jesus Cristo nos trouxe não foi o sofrimento, pelo contrário, ele sofreu por nós. Okay? Agora, eu tenho que o mostrar sempre em sofrimento? Não. Na coleção da Pietà, aí também o sofrimento é patente, porque já está Jesus Cristo morto no regaço, no colo de Nossa Senhora. A morte não tem nada de belo que eu possa mostrar. Enfim, no Cristo Suspenso, como disse, foi de alguma forma tirar a dor, mostrar Jesus Cristo com os braços abertos, como se estivesse pendurado na cruz, suspenso para sempre. porque esta imagem ficará para sempre, no meu caso, sem cruz. Numa outra coleção que estou a desenvolver, já a cruz é bem visível. No Calvário, portanto, sem cruz não seria possível.
Já nos falou da Pietá, que é a exposição que está agora em Lisboa, na Igreja da Conceição Velha. Que exposição é esta, para quem ainda não teve a oportunidade de ver?
Ali conto, com a exceção do Nascimento de Jesus Cristo, portanto, o presépio, tenho a história quase toda contada a partir da sentença. Tenho já uma estação da Via Sacra, neste caso a estação 11, onde Jesus Cristo foi pregado na cruz, que é a coleção que vou apresentar, se Deus quiser, na próxima quaresma. Já tenho convite para expor, ainda nem sequer está concluída. Tenho naturalmente Jesus Cristo na cruz, tenho a última ceia, tenho uma imagem que eu retirei do Santo Sudário, uma pintura de 1,50m por 1,50m, espatulada a óleo. Tenho a ressurreição, naturalmente, não podia faltar. Acima de tudo, pietás, porque a pietá é a minha paixão. Ainda há pouco tempo disse numa entrevista que não é uma obsessão. E se fosse uma obsessão, seria sempre uma obsessão controlada. A pintura é uma obsessão controlada. Eu paro, não só para pensar, para estar com pessoas, para estar com amigos, para dar uma entrevista à Rádio Renascença. Né? Portanto, eu também paro para viver e conviver com o mundo.
Nós temos esta ideia de que esta descristianização da Europa tem levado um pouco à desvalorização da arte sacra. Muita gente, por vezes, até nem entende hoje o que é isto de arte sacra. Isso não o desmotiva?
Não, pelo contrário. Pelo contrário, mas não posso ainda dizer muito ao dia de hoje. Mas tentarei brevemente, no próximo ano, porque este ano já não tenho capacidade, no próximo ano, ir mesmo para o Centro Nevrálgico da Europa com arte sacra.
Eu já lhe tinha dito isto antes de começarmos esta conversa. As suas telas são, de facto, surpreendentes, com muita luz, cor, beleza. Deus é para si o sinónimo de tudo isto?
É, Deus é sinónimo disto tudo e nós, seres humanos, também. Nós também temos muita luz. Nós temos partes obscuras, temos pessoas e ainda bem que os ditadores também morrem, mas também temos coisas bonitas no mundo. Nós também fazemos coisas bonitas. E então, associar o divino ao humano, acho que isto faz sentido na pintura.
Foi com grande empenho que conseguiu levar para Braga a primeira Bienal de Arte Sacra Contemporânea, com muito empenho da sua parte. Que balanço é que se pode fazer? Valeu a pena? Foi positivo?
Valeu, sim, com certeza que sim. Repare, isto não é de hoje, como já referiu. Portanto, estamos aqui a construir uma coisa, não diria nova, estamos a acrescentar qualquer coisa, tanto na cultura como na religião. Na religião podemos dizer que é um pequeno contributo à evangelização, poderá ser. Na cultura, é uma arte muito antiga, a arte sacra é uma cultura muito antiga. Só estamos a renová-la com novas cores, com muitos artistas participativos. Sim, nós damos o nosso contributo através da pintura.
Santiago Belaco, a medalha de ouro na Noruega pela tela de Cristo Rei, que apresentou na Embaixada do Brasil, numa exposição coletiva de pintura, vai ficar comigo mais um pouco aqui no Porta Aberta. Já voltamos à conversa, mas convido desde já a passar na Igreja da Conceição Velha em Lisboa até 30 de setembro. Em qualquer dia da semana, menos ao domingo, é ali que pode ver a exposição Pietá. Acredite, vale a pena.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra a macela em corpo de aço nas ruelas do desdém. Thank you.
se é bem ou mal, se me falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Vi sem volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Deixei na primavera o som do encanto, riso a promessa e sono santo. Já não sei o que é dormir bem, e andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço.
De segunda a sábado, entre as 10 e as 7 da tarde, 10 da manhã e 7 da tarde, pode descobrir até 30 de setembro, na Igreja da Conceição Velha, em Lisboa, as telas da coleção Pietá, assinadas por Santiago Bellaqua. São telas grandes, cheias de luz e de cor, que convidam à fé e à esperança. É isto, aliás, o que diz Santiago Bellaqua. É preciso dar cor à fé e à esperança. É preciso dar força ao acreditar. As obras de arte sacra não têm que ser tristes. Precisam de cor para transmitir emoção, e também para cativar e, sobretudo, para emocionar. Comigo, justamente, está Santiago Bellaqua e é o primeiro artista português a ser convidado para expor no Vaticano, no Palácio da Chancelaria. Como é que recebeu este convite? Isto deve ter mexido também com os seus sentimentos.
Ainda hoje, mas foi um reflexo desta coleção, de Cristo Suspenso, que, entretanto, é mais abrangente. Proporcionou-se, isso foi precisamente dentro da sede de Braga, tinha-o apresentado ao Sr. Cónigo José Paulo, precisamente a ressurreição, que entretanto passou a ser a 15ª estação da Via Sacra, pelo Papa João Paulo II, na altura, salvo erro. Sim, claro que ainda hoje não consigo assimilar bem eu estar numa exposição no Vaticano. Concretamente, será no Palácio da Chancelaria, porque há uns anos atrás, se alguém me perguntava se eu ia fazer uma exposição qualquer, a resposta seria não, porque eu nunca me quis expor enquanto pessoa. Tive que aprender, estou a aprender. Um amigo disse: Santiago, esta exposição tem um artista. Sim, claro que tem um artista. Então, porquê é que tu não mostras o artista? Por trás de uma obra há um artista. Então estou a tentar assumir que assim seja.
O Santiago tem produzido muito no âmbito da arte sacra, mas também apresentou já uma exposição dedicada aos monumentos portugueses, criou uma série de azulejos para o Sport Lisboa-Benfica. Apesar dos anos que viveu na Alemanha, Portugal continua sobretudo a ser a sua fonte de inspiração?
Sim, isso não poderei negar nunca, porque se denominei aquela coleção como Portugal Monumental, é precisamente para mostrar que, para além, e agora sem ofensa, para Lisboa, Porto e Braga, temos muito mais. Temos Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, as capitais de distrito, todas, as ilhas também. Tive um presidente de Câmara, que foi de Castelo Branco, que teve o cuidado de me enviar ele próprio as imagens para eu criar a tela de Castelo Branco. Tive apoio também de Viseu, da Madeira e de Faro. Eu tive apoio, inclusive de Valpaços. Eu há bocado disse Valpaços, porque fui convidado para expor na Assembleia da República. E, na altura, a presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, é natural de Valpaços, então, para homenagear a presidente anfitriã, fiz também Valpaços. Portanto, nós temos muito por esse país, para além das 3, 4, 5 grandes cidades.
Eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos mesmo descobrir isso. Não é?
Sim. Nunca conseguirei fazer os concelhos todos, que sim, são muitos, são 300 e tal. Fiz os mais marcantes e de vez em quando lá pego numas peças isoladas. Como agora tenho outro projeto para o próximo ano, tem a ver mais uma vez com monumentos, mas neste caso não é pintura, mas mostrar dentro desses monumentos de culto católico, acima de tudo, dentro de igrejas, o que está a acontecer agora na igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha é o inesperado, é expor dentro de uma igreja. Ainda que em espaços contíguos à igreja, não deixa de ser uma igreja. E isso, para mim, também foi inesperado.
Aliás, esta exposição que está na igreja da Conceição Velha, Pietá, vai estar só até o fim do mês, mas já tem outros destinos?
Já, já.
Por onde é que vai andar? Já pode revelar?
Já. No dia 1 de outubro, portanto, logo no dia após o encerramento, será tudo desmontado e seguirá para Macedo Cavaleiros, para o Museu de Arte Sacra de Macedo Cavaleiros. Terá inauguração no dia 11 de outubro. Ali ficará até finais de novembro. Será tudo desmontado muito à pressa para arrumar. Eu acho que ainda não devo dizer, porque não faltam aqui uns toques, mas vai para Cabo Verde, a convite da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Estará ali durante 2 semanas e regressará a Portugal. Em janeiro já estará, depois de Cabo Verde, em Miranda do Douro, na Concatedral, na antiga Catedral de Miranda do Douro, em parte também no museu que integra a comunidade, porque não caberá tudo dentro da Catedral, e entretanto já estamos na Quaresma. E sobre a Quaresma, que ainda não vou dizer muito, mas à partida terei 3 exposições, 2 individuais, 1 coletiva, todas em simultâneo. E vai ser o caos, porque vamos ter que inaugurar 3 exposições ali em 3, 5 dias, talvez.
Como é, qual é a sensação? Eu estava a ouvi-lo falar e de repente nós pensamos numa obra que é sua, que nasceu de dentro de si e foi projetada numa tela, e de repente ela viaja por aí. Como se não tivesse nada a ver connosco. Como é que se sente com isto?
São múltiplos sentimentos. A emoção que... Eu posso dizer isto, não quero ser manipulador de alguma forma, mas a emoção que cria em algumas pessoas é tão gratificante que parece que empurra a fazer mais. Quando eu tive muitos empurrões para desistir. Não é? Estamos a falar de, acima de tudo, dificuldades económicas. Porque artista também tem responsabilidades, tem que pagar faturas. São as emoções que se conseguem através da pintura. E então vou de exposição em exposição, tento levar coisas pequenas, reproduções. Entretanto, estou a conseguir o tangível a qualquer bolso. É mesmo a qualquer bolso. E eu tinha essa dificuldade, porque... Mesmo nas reproduções, gosto de belíssima qualidade. E a qualidade também tem o seu preço.
Quando falamos de arte sacra, falamos também de um público jovem que se interessa pela arte sacra?
Também, aqui em Lisboa, também, é transversal. Em Braga tive, talvez por ser a minha casa, grupos de estudantes. Chegamos a ter 80 pessoas, jovens de escolas, e no ano seguinte a voltar, porque tive a felicidade de expor duas vezes consecutivas na Quaresma de Braga, no Museu Pio XII, e então as pessoas perguntavam se podiam visitar, e nem sequer estava decidido que eu ia expor novamente, se podiam visitar a minha exposição. Eu também não sabia que ia expor, e já perguntavam por isso. Portanto, há aqui muitos motivos e muito fortes para continuar a pintar. Depois, há também naturalmente aquelas dúvidas. A principal dúvida é o limite. Até quando? Esta é a grande questão. Até quando é que deves sustentar isto? Até quando é que os teus amigos, porque felizmente tenho amigos e família, o banco menos, o banco é imperdoável e não há compaixão com ninguém. A pergunta é sempre a mesma. Até quando? E depois acontece qualquer coisa nova. Depois vem um novo convite e... onde vais agora? O que estás a fazer? De forma que já estamos a preparar a Alemanha para maio de 2020. Ok? Estamos em...
Provavelmente essa inquietação é que dá beleza aos quadros de Santiago Bellacqua. Reforço esta ideia, vale a pena visitar esta exposição Pietà de Santiago Bellacqua até 30 de setembro em Lisboa. Então, patente, como já ouviu aqui ao público, no Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros, e depois passa por Cabo Verde, na Antiga Catedral, e depois na Antiga Catedral de Miranda do Douro. Santiago Bellacqua, muito obrigado pela sua presença aqui esta
manhã.
Obrigado
à Renascença, Oscar, em particular, muito obrigado.
E muito obrigado pela sua obra também.
E muito obrigado por me ter ajudado na minha microfobia, a combater a minha microfobia.
Muito obrigado.
Obrigado, Oscar.
Desejo-lhe um bom domingo e uma boa semana para si.
É meu e vosso este fado, destino que nos amarra. Por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido. Suado, perdido, com vontade de chorar, oh, gente da minha terra. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi. O meu cantar.
esta tristeza que traigo.
Renascença.
So